um bola na linha de uma jarda. Tá começando mais um podcast Zona FA. Salve, meus amigos, prévia da semana 14 da NFL. Chegamos nessa sexta-feira, já tivemos o nosso Thursday Night Football com vitória do Patriots. Olha que coisa surpreendente, hein? Bailey Zappe apareceu para vencer o Pittsburgh Steelers, que mudou de coordenador ofensivo, mas o ataque não tá lá essas coisas. Mas hoje a gente vai falar de semana 14, vamos falar dos melhores jogos e temos grandíssimos jogos nessa próxima semana e algumas KT odds para você brincar aí. Nesse próximo domingo, certo? Para me ajudar nesse podcast, Matheus Ornelas, seja bem-vindo, meu amigo.
Fala, Rafão, bora falar um pouco dessa semana, né? Tem muito jogo, tá acabando, né, a temporada regular. Eu até falei que a gente tinha um dever cívico ontem de assistir Patriots e Steelers, mesmo sabendo que o jogo não ia ser lá essas coisas, porque já acaba e todo mundo vai falar: ai, sinto falta de ver um Steelers e Patriots, não sei o quê. Então, já que tem, vamos assistir, pô, temos que aproveitar.
É isso aí, vamos passar rapidinho nos nossos blocos, no nosso bloco de recados, e depois a gente vai para a nossa prévia dessa semana. Meus amigos, aquela troca de sempre, apareceu o podcast no seu feed. Se você ainda não avaliou o nosso programa, é muito importante você colar no Spotify, mandar 5 estrelas ou no seu agregador favorito de podcast e falar para a plataforma como nós somos relevantes para essa nossa podosfera de NFL. Importante você seguir também o @canalzonafa no Twitter e no Instagram para acompanhar o nosso trabalho também lá nas redes sociais. E, como sempre, o recado dos nossos companheiros na temporada 2023, a galera da KTO, que está com a gente e tem as melhores linhas de futebol americano, NFL e college football, inclusive, né, na virada aí do Réveillon e tudo mais, a gente entra na bowl season e, obviamente, vamos trazer um pouquinho mais de college para vocês aqui, falando também dos grandes prospectos, dos grandes jogos. Bowl season pega fogo nessa reta final de temporada regular de NFL também. É show de conteúdo. Se você quer estar dentro e brincar em todos esses jogos, você pode usar o cupom ZONAFA no seu primeiro depósito para ganhar 20% de free bet. Quero lembrar que é um site para maiores de 18 anos e vamos nos divertir com responsabilidade, certo, meus amigos? É isso, vamos falar da semana 14 da NFL. Bom, Ornelas, quero começar falando aqui de jogos. Temos grandes jogos, como eu disse, temos jogos que valem a ponta da divisão, e eu vou começar pelo primeiro deles, talvez o menos relevante dos que a gente pode trazer hoje aqui, mas ainda assim, Tampa Bay Buccaneers vai até a Georgia para enfrentar o Atlanta Falcons, e o vencedor dessa partida consegue assumir ali a liderança da divisão sul. Eu sei que o Bucs tem um recorde negativo, o Falcons está 6-6, né? Então não são grandes times nessa temporada, mas ainda assim, o líder da NFC Sul tem classificação automática para os playoffs, então é um jogo muito importante nessa semana 14 da NFL. O Tampa Bay Buccaneers, que acabou de vir de uma vitória contra o Carolina Panthers, com o Mike Evans aí com mais uma grande partida e estendendo aí o próprio recorde, de temporadas consecutivas com mais de 1.000 jardas, né? 10 temporadas aí do Mike Evans com mais de 1.000 jardas. O Atlanta Falcons, que tem um time cascudo, é um time difícil de se vencer, porque tem uma defesa forte, mas que também sofre ofensivamente aí de conectar o Desmond Ridder, de fazer o passing game ser um pouco mais dinâmico. O Bijan Robinson tem jogos bons e jogos ruins, e aí essa instabilidade do Falcons reflete nessa campanha, né, de 6 vitórias e 6 derrotas. Quem você acha que leva melhor nessa, meu caro Ornelas?
Olha, vou te falar que é bem difícil, Rafão, porque assim, as equipes já se enfrentaram uma vez nessa temporada, né? Foi 16-13 pro Atlanta Falcons, né? Que foi um jogo dessas duas defesas que tem jogadores muito bons. Eu acho que a situação de Atlanta hoje ela é diferente, porque o time, apesar de ainda não estar, né, todos os jogos tendo uma consistência, conseguiu achar a fórmula dos seus running backs, né, com o Bijan Robinson sendo o principal, né, e Algier Patterson sendo esses caras para situações mais pontuais, o time está se achando, mas encara um Tampa Bay Buccaneers que é uma narrativa da temporada toda, né? Tem um quarterback, tem um ataque que vai ser competitivo em todos os jogos. Quer dizer que é favorito para ganhar todos os seus jogos? Quer dizer que vai jogar bem todos os seus jogos? Não. Mas assim, a gente conta nos dedos os jogos que o Buccaneers não foi competitivo nessa temporada. Entendeu? E você virar para mim e falar assim, ah, teve vários. Não, na minha opinião, não teve. Acho que a gente teve literalmente um jogo ou dois no máximo, que esse time não foi um time que brigou até o final para ganhar. Hoje, eu acho que o Tampa Bay Buccaneers ele está um pouco mais estruturado. Gosto mais de Baker Mayfield que Desmond Ridder. Mas é um jogo muito apertado. E assim, é aquela situação, é jogo de divisão. Cara, a gente não tem muito, tem uma energia diferente quando a gente fala dentro da divisão, independente do nível, independente de estar todo mundo bem ou mal, é um jogo de divisão. Mas eu acho que os Buccaneers, eles têm um pouco mais de ataque que o Atlanta Falcons, apesar do Falcons também ter ali seus jogadores de destaque, e vai passar muito pelas defesas. Se a defesa de Atlanta conseguir dar um passinho a mais, como tem feito também em muitas partidas, pode ser a chave. Mas hoje eu acho que o Tampa Bay Buccaneers tem ali um pouco mais de gás com a sua unidade ofensiva para ganhar.
Eu concordo, eu gosto bem mais de Baker Mayfield do que Desmond Ridder, e eu acho que o Bucks tem mais talento, assim. Talvez a trincheira do Falcons seja melhor que a do Bucks, isso pode ser um diferencial nesse jogo, mas apesar do Buccaneers ter uma campanha inferior à do Falcons nessa temporada, tá com a diferença de um jogo aí, como eu disse, né, tanto que o Bucks pode assumir essa divisão, você coloca ali o Mike Evans, o Rashad White, que está se desenvolvendo durante essa temporada, o Antoine Winfield Jr., que é jogador de bola pra caramba, fechou o jogo na semana 13 contra o Panthers com uma interceptação ali que garante a partida. Eu vejo mais talento nesse Tampa Bay Buccaneers, por mais que esteja atrás nesse momento, sei que os torcedores do Falcons podem ficar tristes comigo nessa fala, mas eu gostava mais do Falcons com o Taylor Heinicke. Eu gostava mais do Falcons com o Taylor Heinicke. Com o Desmond Ridder não é um time que eu confio, de verdade.
Eu particularmente não vejo tanta diferença assim de um para outro, né? Que eu acho que o Heinicke talvez ele traga um pouco mais do molho para o jogo, sabe? De repente, o cara acordar naquele dia e falar, não, hoje eu vou ser o diferente.
Confiança, né, cara? Sim. Confiança é um trait aí intangível que faz toda a diferença para um jogador titular da NFL. Mas eu fico com o Bucks nessa partida, uma partida apertada e, como eu disse, vale liderança na NFC Sul. Próxima partida que eu vou trazer aqui para o nosso programa. Às 6:30 nós temos Buffalo Bills e Kansas City Chiefs. O Chiefs é mandante nesse jogo. Dois grandes times da AFC, talvez não nessa temporada, que são times que estão sofrendo, os dois. Inclusive, os dois vêm de derrota, né? Buffalo Bills perdeu na semana 12 um jogo na prorrogação para o Philadelphia Eagles. Estava de bye na semana passada, chega descansado. Kansas City Chiefs perdeu o prime time para o Green Bay Packers e precisa vencer jogos, porque já não tem a seed 1, né? Tá nessa briga, então precisa vencer para continuar disputando aí essa bye na primeira rodada de playoffs da AFC. É mandante, tem que fazer essa vitória acontecer, mas é isso. Kansas City Chiefs é um time que ofensivamente está sofrendo nessa temporada, por mais que tenha Patrick Mahomes, não é um time que conecta tão bem com seus alvos. E o Buffalo Bills, que para mim mostrou uma vida nova aí com a coordenação ofensiva nas mãos de Joe Brady, né? Aproveitando melhor do que eles têm de quarterback ali no Josh Allen, que estava sofrendo muitos turnovers e não estava sendo decisivo, mas no jogo contra o Philadelphia Eagles foi muito dinâmico para garantir esse resultado. Jogo em Kansas City, e aí, esse também é jogo duro, hein, Renan?
Esse é jogo duro, né? Assim, na live da NFL Brasil essa semana, né, a gente falou sobre esse jogo e eu dei meu favoritismo para o Buffalo Bills. A gente recebeu alguns minutos, né, do Ian Rapoport, que os Chiefs não têm Isaiah Pacheco, não vão ter Drew Tranquil e nem Donovan Smith para o jogo. Então são três baixas aí muito importantes para esse time. E eu continuo achando que é o Buffalo Bills. Eu acho que o Buffalo Bills ainda é um time com mais baixos do que altos nessa temporada. É um time que, se você somar a expectativa à realidade, pode ser considerado uma grande decepção, por enquanto, pela campanha que tem até agora. Mas o Kansas City Chiefs está sendo muito democrático durante toda essa temporada e está perdendo jogos que não perderia alguns anos atrás por ter Patrick Mahomes. Né? E esse ano, eu digo, ele está tendo o ano dele mais próximo da realidade, né, do restante da NFL, porque ele está com um corpo de recebedores tenebroso. Né? Então, quando a gente olha para esse time e a gente para pensar que esse time já perdeu 4 jogos, né, e a gente tem derrotas esquisitas aí, como o próprio Green Bay Packers, com todo o mérito no mundo, mas o Denver Broncos, ou a derrota que teve logo na abertura da temporada para o Detroit Lions, os Chiefs não mostraram para a gente ainda um grande diferencial. Claro, pode chegar nos playoffs, está todo mundo alinhado, e esse time ser fora de série, porque tem um QB fora de série. Mas eu acho que o Buffalo Bills tem um momento melhor, tem um corpo de recebedores melhor, vai estar mais inteiro, talvez, para esse jogo, joga em casa, é um time que precisa vencer para dar, talvez, aquele ânimo final que esse time precisa em dezembro. Então, para mim, o jogo é do Buffalo Bills.
Eu já disse essa semana, na semana passada, eu apostei no Green Bay Packers em cima do Kansas City Chiefs. Eu sei que o jogo era em Wisconsin, é outro cenário, mas pelo momento do Packers, e vou ser consistente, vou apostar também em Buffalo Bills aqui nessa partida. É sempre um risco apostar contra Patrick Mahomes, mas eu preciso bancar aqui o que eu estou tendo de leitura desses dois times nessa temporada. Próximos jogos, vamos para o Prime Time, Sunday Night Football, temos Philadelphia Eagles e Dallas Cowboys. Jogo no Texas, Dallas Cowboys é mandante, jogo que vale a liderança da NFC Leste. E eu não sei se em algum momento dessa temporada a gente estava cogitando que o Dallas Cowboys ia conseguir entrar na briga por essa divisão. Não porque o Dallas Cowboys não tem um bom time, mas porque o Philadelphia Eagles estava sendo muito dominante durante toda a temporada. Perdeu para o San Francisco 49ers e perdeu legal, né? Não foi uma derrota apertada. Realmente tomaram um banho do 49ers em 3/4 de partida, que resultou ali num placar expressivo na semana 13 aí a favor do 49ers. O Dallas Cowboys, que tem o Dak Prescott jogando muita bola, o CeeDee Lamb jogando muita bola, uma defesa que está conseguindo forçar turnovers dentro de casa, se consegue essa vitória, assume a liderança dessa divisão e, obviamente, também entra na briga aí pela bye, pela seed 1 da NFC. Philadelphia Eagles, eu sei que eu estou falando dessa derrota para 49ers, mas também todo mundo sabe. É um time que tem um bom jogo terrestre, que tem um ataque, um passing game dinâmico com o Devonta Smith, AJ Brown e o Jalen Hurts, que é um grande quarterback, a defesa que tem grandes pass rushers. Mas é isso. Tem o Shaquille Leonard, o novo linebacker, né, que foi o pior grupo de posição desse Philadelphia Eagles, é o grupo de linebackers. Eu não sei se o Shaquille Leonard já pode estrear e o quanto ele consegue, né, performar em tão pouco tempo que ele está aí na franquia de Philadelphia. É um jogo apertado. É um jogo apertado. Existe a narrativa, né, que todo mundo fala desse Dallas Cowboys, que é um time que amassa times ruins e não consegue vitórias contra um time bom. Você acha que é isso que acontece na semana 14, Ornelas?
Então, era isso que eu ia falar, né? Apesar de agora o time ter uma vitória contra um time de campanha positiva, né, vitória contra o Seattle Seahawks, eu acho que foi uma vitória muito mais sofrida do que deveria ser, né, olhando para Dallas, olhando para Seattle. Acho que é o jogo para Dallas tentar tirar um pouco disso. Né, mais uma vez, é jogo de divisão, é jogo contra o Seed 1, né, então é o Eagles, a gente sabe que esses dois times se odeiam, então é uma partida muito, muito interessante. Eu acho que vai ser, eu acho que uma narrativa legal é a gente ver como Nick Sirianni e o elenco respondem a com todo respeito, a paulada que o time tomou do San Francisco 49ers. Porque a gente não está falando de Eagles e Chiefs, que foi um jogo muito parelho, né, onde você pode tentar levar para vários lados. Não. 49ers e Eagles foi uma paulada. E o Eagles talvez não tivesse pronto para aquilo. Então eu acho que é um jogo também para a gente ver como esse time se ajusta. Mas também pro lado do Eagles é um jogo de divisão para você tentar se provar, para você tentar fazer muita coisa. Então eu tô muito ansioso por esse duelo. Acho difícil o Philadelphia perder dois jogos seguidos. Acho muito difícil o Philadelphia perder dois jogos seguidos. Joga em casa, né? É o Sunday Night, então é a atenção que o jogo que o país quer nessa semana. Mas assim, Dallas tem tudo para ganhar esse jogo. Resta saber se Dallas vai vencer um jogo grande de verdade. Philadelphia já venceu jogos grandes esse ano, perdeu um jogo grande, mas para mim é um time melhor que o Dallas Cowboys, né? E eu acho que seria difícil apostar contra o Eagles nesse momento.
Bom, rapaziada, esses são os grandes jogos dessa semana 14 da NFL. Como você viu, temos realmente grandes partidas. A gente trouxe aí dois jogos valendo liderança de divisão. Bills e Chiefs, que é jogo de playoffs na semana 14, né? A gente sabe, são dois grandes times da conferência. Tá na hora das nossas KTOds. Ornelas, joga aqui pra gente.
Bom, vamos lá. A gente trouxe aqui três KTOds de jogos que a gente não falou, né? Pra gente poder dar uma mini pincelada, né? Primeiro de tudo, Chicago Bears e Detroit Lions, né? A gente tá indo aí no over 43 pontos, Rafão, pagando 1,88.
Rapaz, over de pontos. Eu pego,
Eu ia falar, eu pego, porque a defesa dos Lions tá jogando muito mal. O Justin Fields voltou quente, né, da lesão. E os Lions, a gente sabe que vai fazer ponto a rodo também, né? Um time que não, acho que não teve nenhuma partida, talvez só a partida dos Ravens, né, que não saiu ali com pelo menos uns 20 pontos esse ano. Então, pra mim, é tranquilo.
Joga a próxima aí pra gente.
Miami Dolphins e Tennessee Titans, um dos dois jogos do Monday Night Football que temos nessa semana, com Tua Tagovailoa pagando 2,41 para mais de dois passes para touchdown.
Também pego porque o Tennessee Titans não tem um ataque tão eficiente para se manter em campo, então acho que o Dolphins vai ter explosão de pontos mais uma vez, mesmo fora de casa, eu pego essa linha aí.
É, uma que eu também não... O meu único medo é se, de repente, Miami...
Pagando 2,40, tá pagando bem isso aqui.
É, então, tá pagando bem. Meu único medo é, de repente, Miami deslanchar muito cedo e aí começar a correr muito com a bola, tá ligado? Mas acho que dá pra contar com o Tua passando pra 3. E agora, Rafão, temos uma odd alta aqui. Talvez a mais alta que a gente já trouxe para as nossas KTOds, que é sobre Packers e Giants, o outro jogo do Monday Night Football, com Jordan Love passando para mais de 300 jardas e vitória do Green Bay Packers, pagando 5,50.
Rapaz!
Jordan Love no melhor momento da temporada, contra um Giants que vem de duas vitórias com DeVito.
O Giants é um time também casca, né? Não é um time que a gente pode jogar fora. Eu acho que essa vitória do Packers, eu consigo garantir, porque realmente o momento do Green Bay Packers é um grande momento. O que eu fico em dúvida é mais de 300 jardas de Jordan Love, porque mais de 300 jardas de Jordan Love, se eu não me engano, aconteceu só uma vez nessa temporada.
Só uma vez contra o Los Angeles Chargers.
Contra o Los Angeles Chargers. Ele tem 4 jogos com mais de 3 touchdowns, por exemplo, mas jogos com mais de 300 jardas realmente foi um só. Mas nessa odd 5,5, então, vale o risco. Né?
Vale. Ó, só pra galera que talvez. Tá, a gente tá aqui, a gente tem aberto. Ó, os melhores jogos dele: 322 jardas contra os Chargers, 289 contra os Steelers. E ele teve também 268 contra o Detroit Lions e 267 contra o Kansas City Chiefs.
Na beirada dos 300. Ele fica ali na beirada.
É um passe longo a mais que ele soltar nesse jogo, ele chega.
E eu
tenho uma sensação...
Chama atenção, 5,50 é um belo valor.
E eu tenho a sensação de que os Packers não vão conseguir correr muito com a bola. Então, por isso, eu trouxe essa odd aqui.
Acho uma grande odd. Acho que você tirou onda nessa.
Assim, ó, pra galera que quiser, lá na KTO, essa, por exemplo, é um modelo de combo, né? De combinada de um jogador e time. Tem diversas outras opções. Você poderia estar selecionando Jordan Love passando para 2 TDs e vitória dos Packers. Você poderia estar selecionando Jordan Love passando para menos de 2 e vitória dos Packers. Tem N opções, milhares de opções de aposta, né, em cada jogo da NFL. Então, vocês já sabem. Para vocês conferirem essa, garantirem suas apostas e as melhores odds, é só entrar lá na KTO.
É isso, meus amigos. Essa foi a prévia da semana 14. Estamos chegando na reta final, último mês de temporada regular. Estou ansioso. Ornella, sempre um prazer, meu amigo.
Pô, Rafa, obrigado. Queria agradecer a todo mundo que mais uma vez está aqui com a gente, né, que está acompanhando, que está sendo uma temporada que a gente está se esforçando ao máximo para trazer muito conteúdo, muita informação. Estamos fazendo realmente de tudo para que vocês possam acompanhar da melhor forma possível. E assim, a gente gosta muito quando vocês comentam aqui no podcast, quando vocês comentam nos posts que a gente faz, quando vocês mandam coisa para a gente, né? Inclusive, o Augusto falou que adorou o último episódio e odiou saber que eu sou fã de Texas A&M. A gente lê todos os comentários, a gente responde todo mundo. Então, vocês têm que se sentir cada vez mais abraçados. É a nossa missão aqui com os NFL e com a NFL. E semana que vem estamos de volta.
É isso aí, vem com a gente nessa jornada então, na temporada 2023, que ainda tem muita coisa pela frente. Playoff, Super Bowl, e você vai ter tudo sendo acompanhado, analisado aqui pela gente no Zona FA. Essa temporada promete, meus amigos. E é isso. Semana que vem estou de volta. Rafa Martins, aquele abraço. Eu fui.